Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado, 16 de dezembro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Gabu com a Rádio Sichan Oko. Na emissão deste sábado, 16 de dezembro de 2017, no espaço Janela de Angola, vamos falar do proposto combate à corrupção em Angola. Depois iremos, na segunda meia hora, ter aqui a tabela das 10 mais da música americana. Para já, as notícias do mundo.
Boa tarde, as notícias a esta hora com Amancio Miguel. 29 ativistas dos direitos humanos foram detidos em Cabinda, isto em Angola, quando se mobilizavam para iniciar uma manifestação contra a violação dos direitos humanos, assassinato de civis, a corrupção e a degradação social. Arão Bulatempo, coordenador da campanha, confirmou a detenção dos ativistas ao nosso correspondente em Cabinda. Esta é uma notícia em atualização. 5.000 delegados do Congresso Nacional Africano, o ANC, estão reunidos em Joanesburgo para escolher o sucessor do presidente Jacob Zuma na liderança daquele partido. Esta conferência acontece numa altura em que Zuma é acusado em múltiplos casos de corrupção. Em resultado das várias acusações, o ANC está dividido. Uma ala quer a impugnação imediata de Jacob Zuma. Nesta semana, o Tribunal Supremo de Pretória censurou o presidente após a tentativa de evitar investigações de corrupção. Duas figuras se destacam na corrida para a substituição de Zuma na liderança do ANC: o vice-presidente Cyril Ramaphosa e Nkosazana Dlamini Zuma, uma figura importante do partido e experiente diplomata que durante 16 anos foi esposa de Jacob Zuma. O escolhido para liderar o partido será candidato presidencial em 2019. Após o anúncio de um novo chefe do partido, Zuma continuará presidente do país, mas analistas sugerem que o ideal seria o seu afastamento imediato do cargo. Nazaré, a cidade árabe israelita onde se diz que Jesus cresceu, realizará o seu Natal normalmente, disse o seu presidente de Câmara, negando que as festividades seriam reduzidas em protesto à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Na quarta-feira desta semana, um porta-voz daquela cidade disse que haveria cortes nas comemorações em protesto contra a decisão de Donald Trump, que irritou palestinianos e aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente e no resto do mundo. O presidente da Câmara, Ali Salam, disse à agência de notícias Reuters neste sábado que três cantores não comparecerão nas festividades. Ele não deu motivo para as ausências, mas disse que as celebrações terão lugar normalmente. Não sei porque as pessoas acharam que haveria cortes nas celebrações. Tudo, com exceção dos três cantores, acontecerá normalmente. Nós já recebemos 60 mil pessoas na cidade hoje sábado, disse Salam. Nazaré, a maior cidade árabe do Israel, com uma população de 76 mil muçulmanos e alguns cristãos, é um dos pontos focais na terra sagrada das festividades do Natal, que começam oficialmente na noite de sábado. A importante Basílica da Anunciação de Nazaré foi construída no local onde muitos cristãos acreditam que foi a casa de infância da Mãe de Jesus, Maria. Um terremoto de magnitude 6.5 na escala de Richter atingiu a ilha de Java, na Indonésia, pouco antes da meia-noite de sexta-feira e resultou, segundo autoridades, em três mortes e danos a centenas de edifícios. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, citado pela Reuters, afirmou que o epicentro do terremoto foi localizado a uma profundidade de 92 km e a cerca de 52 km a sudeste de Taksikmalaya. A Agência de Gestão de Desastres Naturais da Indonésia informou que o terremoto ativou sistemas de alerta de tsunami no sul de Java, levando milhares a evacuarem algumas áreas costeiras, mas nenhum tsunami foi detectado. Tremores foram sentidos no centro e oeste de Java. Um porta-voz da agência de desastres disse que, numa conferência de imprensa neste sábado, que 3 pessoas haviam perdido a vida, 7 feridas e dezenas de edifícios danificados.
Obrigada, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 16 de dezembro de 2017. Votos de um bom sábado.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda não levam muito a sério propostas de combate à corrupção em Angola, de iniciativa do Partido no Poder. Alegam que o MPLA é o principal responsável pela corrupção, cujos autores nunca foram responsabilizados criminalmente. Para falar sobre o assunto, o deputado do MPLA, João Pinto, o empresário Francisco Viana, o jurista Manuel Antunes e especialista em projetos de desenvolvimento, o Sérgio Calundungo.
O grupo parlamentar do MPLA promoveu esta semana um seminário para capacitar os titulares de cargos públicos sobre a prevenção dos tipos de crimes a que estão sujeitos. O encontro foi aberto pelo presidente do partido e ex-presidente da República, que defendeu medidas educativas, judiciais e policiais, com vista a desencorajar os crimes de corrupção em Angola. Quanto aos casos de nepotismo no país, José Eduardo dos Santos diz que, apesar de várias definições e discussões, os cidadãos qualificados não deviam deixar de ser nomeados pela razão de parentesco, ao contrário do branqueamento de capitais, sempre condenável por estar subjacente a uma atividade ilícita. Por sua vez, e ao discursar no encerramento do seminário, o vice-presidente do MPLA e atual presidente da República reiterou um dos seus apelos feitos durante a campanha eleitoral. João Lourenço fez uma advertência a todos os angolanos que tenham dinheiro depositado em contas no estrangeiro e deu um prazo para que estas verbas regressem ao país a contar a partir do mês de janeiro do próximo ano. Segundo João Lourenço, findo este prazo, o Estado angolano vai sentir-se no direito de considerar o dinheiro de Angola e dos angolanos e agir junto dos países de domicílio para tê-los de volta. A perspectiva desta abordagem do partido no poder em Angola, apesar de muito aplaudida, ainda assim não está a ser levada muito a sério por várias sensibilidades da política nacional e da sociedade civil. As opiniões em Angola sustentam que o partido no poder fez da corrupção a sua imagem de marca, cujas consequências se refletem hoje diretamente na vida de todos os angolanos. Sustentam que o partido no poder em Angola pretende, com estas iniciativas, desviar as atenções da opinião pública nacional e internacional sobre os vários casos de corrupção que envolvem altas figuras do mesmo partido, cujos crimes nunca foram investigados e as pessoas nunca responsabilizadas. Ainda assim, o deputado João Pinto afirmou que a iniciativa do seu partido contribui para a educação e consciencialização, para uma gestão que visa corrigir o que está mal e melhorar o que está bem em todos os domínios.
O seminário procura elucidar os titulares de cargos públicos, tomando em conta a orientação do presidente José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA, que era no sentido de as discussões têm sido feitas sobre a corrupção, nepotismo, branqueamento de capitais, têm sido mais de natureza política e não tanto técnica. E para que os titulares de cargos públicos, deputados, governantes, governadores, não pratiquem atos contrários à lei, é preciso elucidar, saber se distinguir as figuras. E uma questão interessante também é que confundimos quase sempre as questões de natureza política com as questões de natureza técnica. Ora, este seminário vem criar, na continuidade do lema do programa do governo, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Ou seja, se alguns crimes são praticados por cidadãos que ou desconhecem, ou por arrogância, ou por desrespeito aos princípios, é preciso educá-los para que os mesmos possam contribuir para a causa comum.
O empresário Francisco Viana diz que a corrupção preocupa também a classe empresarial. O empresário defende uma viragem sobre a boa governação e o combate à corrupção.
Sim, digamos que não só preocupa a classe empresarial, como preocupa a classe política. Nós estamos neste momento numa atividade partidária, numa iniciativa do grupo parlamentar do MPLA e que, embora entendeu fazer um debate profundo sobre como evitar a corrupção junto aos seus quadros. Nós, como empresários, achamos que é uma iniciativa louvável, até porque está na hora de os empresários acabarem com a sociedade, acabar com essa competição desleal em que governantes são empresários, empresários são governantes e, às tantas, ninguém sabe como desenvolver a economia do país.
Falou de um caso muito particular, daqueles ambulantes que têm dinheiro fora do país e que deveriam aproveitar este momento para fazer o repatriamento destes valores. Fala-nos um pouco sobre esta apresentação que fez aqui.
Sim, nós achamos que temos que encontrar um ponto de viragem na história da boa governança e na história do combate à corrupção. E por isso, a ideia seria, o que está feito, está feito, a nível de todos os cidadãos, o governo marcar um ponto zero e, a partir desse ponto zero, tolerância zero. Porquê? Porque se nós não permitimos isso e iniciamos uma caixa às bruxas, é um processo que nunca mais acaba. É um processo que não interessa a ninguém, porque não vai ajudar ao desenvolvimento do país. A ideia seria, os que têm dinheiro lá fora regressam com o dinheiro, há uma taxa que o Ministério das Finanças irá aplicar sobre esse mesmo dinheiro, mas fica legalizado. Não é uma novidade cá, é uma coisa que já foi feita no Brasil, é feita noutros países do mundo, e isso vai permitir que algumas aves de mau augúrio que estão à espera de, digamos, pegar no dinheiro dos angolanos e ficar lá fora, nomeadamente na Europa e nesses países. Já não é a primeira vez que isso acontece com os dinheiros de africanos.
Francisco Viana fala em muitos bilhões de dólares de angolanos depositados no exterior do país. Por isso, julga ser importante acabar com todas estas práticas nocivas ao desenvolvimento económico do país.
Porque, infelizmente, existem dois pesos e duas medidas. E foi isso que também nós tivemos a colocar em questão quando colocam a origem do dinheiro dos africanos, porque nós, africanos, não estamos a colocar em causa a origem do dinheiro dos colonos, que hoje são multimilionários, a origem do dinheiro do apartheid, a origem do dinheiro daqueles que acabaram com a população dos índios na América. E, portanto, se começamos a questionar só a origem do dinheiro dos africanos, achamos que isso não pode ser.
Nós não temos noção de quanto dinheiro a Angola tem lá fora, já que não existem bens declarados também.
Falam-se em 20 e tal bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro, faria um jeito. Mas mais do que esse dinheiro, é importante é acabar com a corrupção, com as práticas que estão a levar o país e que levaram o país a uma situação económica muito complicada. Portanto, o momento, mais do que estamos à espera do dinheiro que vem de lá fora, porque esse dinheiro, se calhar muito dele já foi mal gasto, é importante é que haja um marco e a partir do qual começa a haver a nova Angola. E a propósito disso, gostaríamos de dar os nossos parabéns não só ao camarada presidente José Eduardo Santos por ter sido um dos mentores deste seminário, ao mandante, visto que o partido é que está a mandar fazer este seminário, mas também ao camarada João Lourenço, que para além da teoria já está a trabalhar na prática, já está a derrubar com monopólios, já está a derrubar com injustiças económicas e, portanto, todos nós devemos apoiar o nosso Presidente da República, porque ele está-nos a dar uma luz ao fundo do túnel nesse aspecto.
Para o jurista Manuel Antunes, os casos de branqueamento de capitais é outra preocupação que marca a imagem negativa da governação angolana. Apesar de haver apenas suspeitas, considera que as autoridades judiciais devem investigar os casos suspeitos para credibilizar o sistema judicial angolano.
Os dados que eu levanto são dados, eu não disse que não tem casos de branqueamento. Existem casos de suspeita de branqueamento de capitais. E a abordagem que fiz é que desses casos suspeitos, quase nenhum ainda chegou à sua conclusão final. E a conclusão final consiste em transitar em julgado, depois do tribunal decidir, condenar, e decidir que existe realmente um crime de branqueamento de capitais e não haver recurso sobre esta sentença, havendo trânsito em julgado, consideramos que há um crime de branqueamento de capitais. E esse processo, para muitos casos, ainda não chegaram ao fim. Por isso é que não consideramos que haja casos de branqueamento de capitais, mas há suspeições. E há investigações, mas não.
Então, nunca houve um crime de branqueamento de capitais aqui agora?
Um crime de branqueamento de capitais?
Provado.
Provado? Só os tribunais poderão dizer, mas em princípio, dos dados que temos, em termos de estatísticas, não temos conhecimento desse tipo.
E quais são as estatísticas das suspeições? Em termos de suspeições?
As estatísticas são variadas, depende dos anos em que nós fazemos essa abordagem, não é? Mas as estatísticas...
Para ter em conta ao longo deste ano?
Ao longo deste ano, as estatísticas das suspeições rondam aos 120, 130 suspeições. Portanto, são os casos que as instituições têm tratado.
Quais são as características desses casos?
As características são variadas, suspeitas de gestão danosa, porque há depósitos de correntes da atividade comercial em contas privadas, características de peculato, características de peculato.
Manuel Antunes diz que as pessoas politicamente expostas são as que mais estão envolvidas em casos suspeitos de branqueamento de capitais. Aponta como exemplos alguns governantes angolanos.
Os tribunais têm feito o seu trabalho, né? E uma boa parte dos casos tem um tempo que decorre para tratamento desses casos. E parte desses casos estão em tribunal. Nós estamos à espera que haja decisão sobre os casos.
Envolve mais ou menos que tipo de perfil do cidadão? São pessoas altas, baixas, médias?
Nesse tipo de casos envolve todo tipo de perfil, porque às vezes envolvem pessoas que tenham poder económico alto, mas também quem tramita o processo são pessoas de poder económico moderado ou mais baixo, portanto, então envolve todo o mundo. Portanto, não temos um perfil característico que só envolve A, B ou C, mas envolve todo o mundo.
Mas aqui tudo dirigido ao gestor público?
Sim. O objeto da palestra foram pessoas politicamente expostas, que as pessoas politicamente expostas são aquelas pessoas que têm determinado tipo de características decorrente da função que desempenham. E no exercício das suas funções estão expostos a fundos públicos e porque estão expostos a estes fundos públicos há um risco mais elevado. E por haver esse risco mais elevado, o tratamento que lhes é dado face às instituições com quem se relacionam, esse tratamento tem sido mais agravado ou mais forte em relação aos outros clientes.
O especialista angolano em projetos de desenvolvimento diz que as propostas do MPLA de combate à corrupção e ao nepotismo deviam passar por uma concertação nacional. Sérgio Calundungo é de opinião que, enquanto não houver a partilha de informações com o cidadão sobre as propostas de combate à corrupção, todas as intenções não vão passar de promessas.
Eu creio que a corrupção é um fenómeno que está muito, muito embrenhado em toda a nossa sociedade. E, portanto, eu defendo que uma das primeiras questões a ver é que qualquer proposta de combate à corrupção tem que ser uma construção conjunta dos vários setores da nossa sociedade. Eu acredito que nós somos uma sociedade que aprendeu a olhar com muita desconfiança para os políticos, ou seja, nós já não acreditamos nas promessas políticas e, portanto, qualquer exercício de construção de uma proposta passa exatamente por uma concertação com os vários setores da sociedade para que se combate isso. A segunda questão tem a ver com aqueles aspectos que potenciam a corrupção. E do meu ponto de vista são 5. Não acredito numa proposta de combate à corrupção se não houver significativas melhorias do ponto de vista da partilha de informação ao cidadão sobre o que passa. Muitos dos negócios, muitas das decisões são tomadas sem que o cidadão tenha acesso à informação verídica ou objetiva. A segunda questão, não acredito numa proposta de combate à corrupção que não tenha que não passa ou que não é construída com base, como já frisei atrás, no apelo à consulta do cidadão. Porque as pessoas sabem, em Angola corruptos e corruptores têm nomes e apelidos, as pessoas sabem como é que ela se processa, então é importante consultar as pessoas e perguntar quais são. Depois há que resgatar também aquela ideia de que muitas instituições, tínhamos falado de pôr em funcionamento a alta instituição do combate à corrupção, o cumprimento da lei, o papel que o cidadão pode ter na denúncia de casos e haver consequência. Portanto, eu acredito que os políticos têm que ser um pouco mais criativos e mais engenhosos, se quiserem voltar a lançar a ideia de que desta vez é para valer.
Um outro assunto levantado durante o seminário promovido pelo Partido no Poder tem que ver com os casos de nepotismo no país. Sérgio Calundungo condena, por outro lado, o recurso à militância partidária como fator determinante para ascender a um determinado cargo público, como tem sido prática recorrente em Angola.
Mas nós não vivemos num estado abstrato, nós vivemos num estado concreto. Nós fomos vendo como, se olhar para a suposta lista de devedores do banco do BPC, normalmente são pessoas muito ligadas, que têm um fator denominador comum, pertencem ao mesmo grupo. Eu entendo que ninguém deve ser prejudicado por ser filho de A ou B, mas entendo também que ninguém deve ser beneficiado por isto. E o que nós fomos vendo, e vivemos num país, um país concreto, é que como as pessoas tiravam benefícios do facto de serem militantes de um dado partido, familiares de A e de B. Isto não é uma coisa... Eu acredito que isto é uma coisa que as pessoas vivem. Isto é o país real. E no país real, os favoritismos por se pertencer a uma dada família, a um dado grupo e tal, são concretos. É muito fácil, são raros os cidadãos angolanos que não experimentaram na pele situações em que foram favorecidos ou prejudicados pura e simplesmente porque alguém que toma determinada decisão está próximo de si. Portanto, eu acredito que isto não traz nada de novo. O que pode ser interpretado é como uma tentativa do Presidente da República ou o ex-presidente e atual presidente do partido justificar uma crítica que foi muito clara, né? Eu acho que isto é um fenómeno africano. Repara que de repente os filhos dos presidentes africanos ou determinados presidentes africanos e de repente é como se tivesse uma áurea e são potenciais empresários, potenciais. Isso não, isto não é correto. Eu acredito que entendo sim que ninguém deve ser prejudicado em função do seu grau de família, em função de pertencer a uma família, mas o problema é que a norma é que as pessoas são favorecidas por pertencerem a uma família e nunca prejudicadas. Isso é grave.
Não concordo com a ideia segundo a qual o MPLA, ao levantar a abordagem deste assunto, estará naturalmente a mostrar que era a comunidade nacional, como também internacional, de que de facto está preocupado em inverter o quadro sobre as críticas que se fazem em relação ao país, do ponto de vista daquilo que são os índices de corrupção e também deste caso do nepotismo, sobretudo o caso mais vertente que tem que ver com a nomeação de Isabel dos Santos para o cargo de PCA da Sonangol.
Eu acredito que nós estamos a falar de um partido que governa Angola desde 1975. Quantos anos passaram? Eu não acredito que depois de mais de 40 anos o MPLA despertou e quer combater a corrupção, não? Eu acredito que ele tem que fazer mais do que isto. Eu acho que é um primeiro passo. Eu ainda retenho as palavras de João Lourenço durante a campanha, ainda como candidato, dizia que enquanto membros do MPLA, somos os primeiros a dar o exemplo. Não podemos deixar que a bandeira do combate à corrupção seja simplesmente na mão dos outros, nós como MPLA. Então, eu acredito que o primeiro passo passa por isso. Primeiro, pelo reconhecimento de que a corrupção em Angola chegou aos níveis que chegou, primeiro, por responsabilidade de quem governava, segundo, por responsabilidade de quem governava porque não teve as instituições do Estado, e terceiro, os maiores beneficiários neste momento da corrupção em Angola são os que governavam. E os três casos são os mesmos. Portanto, eu acredito que tem que fazer algo mais. Eu acho que é um bom sinal que tenha discutido isto, mas eu acredito, eu sinceramente espero por muito mais do que um seminário, alguns discursos. Nós gostaríamos de ver um pouco mais.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã na Janela de Angola vamos falar de si, dos números de infecções aumentam em Angola. Por agora, espaço para a música. É música de Cuba, música dançante, La Mulata Rumbera, pela Orquestra Feminina Ana Caona.
Soy la mulata rumbera, rumbera soy, del barrio Jesús María, válgame Dios. Y cuando llego a la rumba, por Dios que alarmo el solar.
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 16 de dezembro de 2017. Votos de boas festas da equipa que faz esta emissão diariamente. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Pode escutar-nos em onda curta, 13.630 e 17.655. Onda média, 1.530. Internet, estamos em voaportugues.com. Em FM, estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Pidjigiti, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e ainda em Gabu com a Rádio Sichan Oko. Dentro de minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais americanas. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou para mais notícias. 29 ativistas dos direitos humanos foram detidos em Cabinda hoje, quando se mobilizavam para iniciar uma manifestação contra a violação de direitos, assassinato de civis, a corrupção e a degradação social. Arão Bula Tempo, coordenador da campanha, confirmou a detenção dos ativistas ao nosso correspondente naquela região. No próximo bloco de notícias, traremos mais detalhes sobre esta notícia. 5 mil delegados do Congresso Nacional Africano, ANC, estão reunidos em Joanesburgo para escolher o sucessor de Jacob Zuma na liderança daquele partido. Esta conferência acontece numa altura em que Jacob Zuma é acusado em múltiplos casos de corrupção. Em resultado das várias acusações, o ANC está dividido. Uma ala do partido quer a impugnação imediata de Jacob Zuma. Nesta semana, o Tribunal Supremo de Pretória censurou o presidente após uma tentativa de evitar investigações de corrupção. Duas figuras se destacam na corrida para a substituição de Zuma na liderança do ANC, o vice-presidente Cyril Ramaphosa e Nkosazana Dlamini Zuma, uma figura importante do partido e experiente diplomata que, durante 16 anos, foi esposa de Jacob Zuma. O escolhido para liderar o partido será candidato presidencial em 2019. Após o anúncio do novo chefe do partido, Zuma continuará presidente do país, mas analistas sugerem que o ideal seria o afastamento do cargo.
Obrigada, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, Missão Vespertina, sábado 16 de dezembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Amigos ouvintes, na emissão de amanhã iremos falar na primeira meia hora do problema da SIDA em Angola, cujos números de infecções aumentam diariamente. E claro, domingo ainda, saúde com a doutora Graça Matezinha, iremos falar sobre os excessos da época desta quadra festiva. Depois, o Correio do Ouvinte, vamos falar com uma amiga de São Tomé e Príncipe. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Ao microfone, Mayra de La Saleta. Estamos a 15 dias do final do ano e por isso vale a pena falarmos das músicas que tiveram um 2017 especial. Nesta edição do Top 10 Americano, vamos olhar para as 10 mais do Billboard 100, ou seja, entre as melhores 100, quais foram as 10 que bateram a sério. Mas antes, uma olhadela pelo que se passa no showbiz. Cent fecha 2017 com mais do que chave de ouro. São dígitos que nunca mais acabam. Um contrato com a rede de produção televisiva Starz no valor de milhares de dólares. A notícia do site TMZ diz que o rapper, agora produtor de séries de televisão, vai ter 3 séries de TV: Black Mafia Family, Tomorrow Today e um terceiro ainda a anunciar. Se bem se lembram, 50 Cent tinha declarado falência e eu imagino que, com este contrato milionário, acabaram-se os problemas de trocos na carteira, hein? Boa, 50 Cent! Outro rapper renascido, não das cinzas, mas que andava calminho e agora está com carga, é Eminem. Para os fãs de Slim Shady, eu só tenho boas notícias. O álbum Revival já está disponível online. É só preparar os ouvidos e a conta da internet para baixar o álbum. E falando em preparar, Já estamos a preparar o Natal, por isso contamos com a tua mensagem de boas festas, gravada em vídeo ou em áudio. O WhatsApp da Voz da América está à espera dessa mensagem. Pode ser um freestyle, um poema, qualquer que seja o teu estilo, nós vamos adorar e aposto que a família e os amigos também. Quem leva estas coisas do Natal muito a sério é Chris Brown. O cantor de R&B lançou em outubro Heartbreak on a Full Moon, que é como quem diz, coração partido em lua cheia. Será que isto é uma dedicatória à Rihanna? Bom, não interessa agora. Heartbreak on a Full Moon tem 2 horas e 40 minutos de duração e está disponível na internet. Interessante é que Chris Brown lançou uma edição de luxo desse mesmo álbum. A nova edição acrescenta ao original 12 singles que dão pelo nome 12 Days of Christmas, 12 dias de Natal. My mama calls, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since. E o que nós temos agora são 10, sim, 10 músicas que bateram a sério, as 10 músicas mais quentes entre as 100 mais quentes do ano aqui nos Estados Unidos. They never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. That was never friendly, yeah. Now I'm jumping out the Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I knew I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bags, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important. Este é o Top 10 americano da Voz da América e ouvimos Congratulations deste mestre Post Malone com Quavo. E ela ocupa a 10ª posição. Post Malone só tem 22 anos, é natural de Siracusa, em Nova York, e só canta sucessos. Dos Imagine Dragons a passar na Voz da América, que está em nono. Esta banda de rock americana é nativa de Las Vegas. Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana com a edição especial 10 mais quentes das 100 mais quentes em 2017. Vamos ouvir Body Like a Back Road, uma das músicas, das poucas músicas country, que furou contudo na tabela das 100 mais quentes da Billboard e entrou aqui para estes 10 mais. É Body Like a Back Road. Had to get her number. It took me like 6 weeks. Now me and her go way back, like Cadillac 6. Body like a back road, driving with my eyes closed. I know every curve like the back of my hand. Do 15 and 30. I ain't in no hurry. I'ma take it slow, just as fast as I can. Why she fits in them blue jeans? She don't need like honey, so thick and so sweet. There ain't no curves like her on them downtown streets. Body like a Body Like a Back Road, do cantor country Sam Hunt, ocupa o 8º lugar. Não te esqueças, todas as semanas temos Top 10 americano e estamos no Instagram, no Facebook, Twitter. Basta escrever Voa Português, tudo junto. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp. É o +1 908 652 4584. Este é o mesmo WhatsApp para o qual podem enviar a gravação da mensagem de boas festas. Eu vou repetir. +1 908 652 4584.
doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, just tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car, and 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop, no, I can't stop, so baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress.
Era Closer, dos Chainsmokers, numa colaboração com Halsey, a tocar aqui no Top 10 americano da Voz da América e tem o 7º lugar. Envia a tua gravação em vídeo ou voz, com os desejos de boas festas para a família e amigos, nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. Basta enviar para o nosso número do WhatsApp, mais 1-908-652-4584.
You know, young rich, you know, so we ain't really never had no old money. We got a whole lot of new money, though.
Hey!
Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box.
Cooking!
On your bitch, yeah, that. Cooking up, dripping the crock pot, pot. We came from nothing to something.
Hey!
I don't trust nobody, grip the trigger.
Nobody.
Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue.
Hey!
It's bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Bah!
My niggas is savage, ruthless.
Savage.
We got 30s and 100 rounds too.
Gah!
My bitch is bad and bullshit.
Bad.
Cooking up with a Uzi.
Dude!
My niggas is savage, ruthless.
Hey!
We got 30s and 100 rounds too. Gah!
Acabamos de ouvir Bad and Bougie, do grupo Migos, com Lil Uzi Vert. Nome engraçado, Lil Uzi Vert. Eles têm o 6º lugar. Segue-nos também no Instagram, no Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Mais 908-652-4584.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
Vamos ouvir os Chainsmokers com os Coldplay e a música chama-se Something Just Like This. Está em 5º lugar. Este é o Top 10 americano da Voz da América, esta semana com a edição especial 10 mais quentes das 100 mais quentes em 2017. E em quartos, nestas mais quentes, está Humble, Kendrick Lamar.
Nobody pray for me, it been a day for me. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boobay tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone.
left stroke just went viral.
Right stroke put the baby in the spiral. Soprano...
Kendrick Lamar, que é já uma referência no rap dos anos 2000.
No, tell him be humble.
Hey, hey, hey.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your...
E do rap passamos para o funk. Bruno Mars e That's What I Like têm o terceiro lugar das 10 mais quentes entre as 100 mais quentes de
2017. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on ice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire. Puerto Rico, say the word and we go. You can be my flica, girl, I'll be a flico mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats.
Estamos a caminhar para os primeiros lugares da tabela nesta edição especial do Top 10 americano da Voz da América. 10 mais, das 100 mais, do ano inteiro.
I'll agree, baby.
E se ainda não estás a dançar, espera até ouvires o segundo lugar. O Amancio Miguel já está a bater o pé com o ritmo.
You are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Slowly. You fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Era o segundo lugar e o primeiro é de...
A club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Eu adoro esta música, é Shape of You de Ed Sheeran, a mais quente das 10 mais quentes entre as 100 que bateram mais nos Estados Unidos este ano. Obrigada pela vossa companhia, eu sou a Mayra de La Saleta a apresentar o Top 10 americano da Voz da América com a produção do Mariano Bartolomeu. Voltamos para a semana. Ed Sheeran, Shape of You.
Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I'm in love with your body. Oh, I.
first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. E começamos o resumo das principais notícias com contacto com Cabinda, onde 29 ativistas foram os detidos naquela cidade quando se mobilizavam para iniciar uma manifestação contra a violação dos direitos humanos, assassinato de civis, a corrupção e a degradação social. Isto foi confirmado à Voz da América por outro ativista, o Arambula Tempo.
As pessoas foram detidas a partir de Siluango, quando, Cine Popular, quando estavam preparados de ir ao local onde deviam se concentrar todos, e então pelo caminho foram interceptados e sem qualquer mandado de captura, e aí foram detidos. E nesse preciso momento, há polícia circular em toda parte, a caça dos ativistas e até ao ponto de torturar alguns ativistas de direitos humanos.
O senhor é o coordenador desta manifestação, teme também pela sua segurança?
Eu não temo da minha segurança, porque tenho a consciência que o povo tem aspirações de poder também ter a sua autodeterminação, a sua identidade, e nesse preciso momento, se nos prendem por causa de uma manifestação, o que é que não é possível para essa gente?
Arambula Tempo acusa o governo angolano de discriminar o povo de Cabinda.
Justifica a repressão e a opressão e a discriminação da identidade do povo de Cabinda. Porque não se pode compreender que em Luanda e outras províncias de Angola são concedidos esse direito da cidadania, manifestando descontentamento daquilo que ocorre, daquilo que eles podem, aquilo que pode afetar os seus direitos, e nesse preciso momento em Cabinda não se pode manifestar. Portanto, o problema é a identidade do povo de Cabinda, é o subdesenvolvimento em Cabinda.
José Manuel, a Voz da América em Cabinda.
Obrigado, José Manuel, em Cabinda, por esta atualização. Em Cabinda, onde foram detidos hoje 29 ativistas quando se mobilizavam para iniciar uma manifestação contra a violação dos direitos humanos, assassinato de civis, a corrupção e a degradação social. Confirmação feita ao nosso correspondente em Cabinda, José Manuel, pelo ativista Arambula Tempo. Continuamos com as últimas notícias aqui de Washington. 5 mil delegados do Congresso Nacional Africano, o ANC, estão reunidos em Joanesburgo para escolher o sucessor de Jacob Zuma na liderança do partido. Esta conferência do ANC acontece numa altura em que Zuma é acusado em múltiplos casos de corrupção. Em resultado desses vários casos, o ANC está dividido. Uma ala do partido quer a impugnação imediata de Jacob Zuma. Nesta semana, recordes, o Tribunal Supremo de Pretória censurou o presidente Jacob Zuma após uma tentativa de evitar investigações de corrupção. Duas figuras se destacam na corrida para a substituição de Zuma na liderança do ANC, nomeadamente o vice-presidente Cyril Ramaphosa e Nkosazana Dlamini Zuma, uma figura importante do partido ANC e experiente diplomata que durante 16 anos foi esposa de Jacob Zuma. O escolhido para liderar o partido será candidato presidencial em 2019. Após o anúncio do novo chefe do partido, Jacob Zuma continuará a liderar o país como presidente, mas analistas sugerem que o ideal seria o seu afastamento imediato daquele cargo. Um terremoto de magnitude 6.5 na escala de Richter atingiu hoje a ilha de Java, na Indonésia, pouco antes da meia-noite de sexta-feira, para melhor dizer, e resultou, segundo autoridades, em 3 mortes e danos a centenas de edifícios. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, citado pela agência de notícias Reuters, afirmou que o epicentro do terremoto foi localizado a uma profundidade de 92 km e a cerca de 52 km a sudoeste de Taksmaya. A Agência de Gestão de Desastres Naturais da Indonésia informou que o terremoto atingiu sistemas de alerta de tsunami no sul de Java, levando milhares a evacuarem algumas áreas costeiras, mas nenhum tsunami foi detectado. Tremores foram sentidos no centro e oeste da região de Java. Dezenas de pacientes que foram ajudados para saírem do hospital em Bayumas e receberam abrigo em barracas, disse um responsável da Agência de Calamidades da Indonésia. A Agência de Meteorologia e Geofísica da Indonésia afirmou que um terremoto da magnitude 5.7 também afetou mais cedo o sul-oeste do Java, neste sábado. Ela afirmou que o terremoto não tinha também potencial de um tsunami. Nazaré, a cidade árabe israelita onde se diz que Jesus cresceu, realizará o Natal normalmente, disse o seu presidente de Câmara, negando que as festividades seriam reduzidas em protesto à decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital do Israel. Na quarta-feira, um porta-voz da cidade disse que haveria cortes nas comemorações em protesto contra a decisão de Donald Trump, que irritou palestinianos e aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente e no resto do mundo.
E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 16 de dezembro de 2017, despede-se Mariano Bartolomeu, que esteve na produção. Ana Guedes esteve na apresentação. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.